Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara estuda mudanças na tramitação das medidas provisórias.
Presidente de comissão analisa o novo Código de Processo Civil.
A Câmara dedicou parte do segundo semestre de 2013 para analisar o novo Código de Processo Civil.
O presidente da comissão especial que elaborou a matéria, Fábio Trade, do PMDB de Mato Grosso do Sul, avaliou que a lei em vigor precisa ser modernizada e, no entendimento dele, atender às atuais demandas da população.
É preciso destacar que o novo Código de Processo Civil traz inúmeras melhorias na vida do cidadão que vai à justiça em busca dos seus direitos. Ele, o cidadão, geralmente reclama de duas coisas quando vai à justiça. Primeiro, que ela é lenta, que ela demora, que ela é extremamente morosa e que ele não vê resultado. E o segundo é que quando ele ganha através de uma sentença favorável, dificilmente ele vê concretizado o seu direito. Muito bem, contra esses dois males, o novo Código de Processo Civil traz uma série de institutos jurídicos para abreviar o tempo de espera no Poder Judiciário.
Fábio Trade acrescentou que o novo Código de Processo Civil vai dar maior efetividade aos direitos conquistados na Justiça. Ele lembrou que a matéria aprovada também contou, pela primeira vez na história do Brasil, com a expressiva participação da sociedade em período democrático.
Segurança Pública.
Atualmente, o Brasil ocupa a sétima posição no ranking mundial de homicídios. A taxa brasileira está em 27,4 assassinatos por 100 mil habitantes. Na avaliação de Kay Quota, do PSB de São Paulo, o Brasil precisa se empenhar mais para combater a violência.
Precisamos de leis mais duras que punam com o devido rigor os crimes contra a vida. Mas para acabar de vez com esse quadro lamentável, é necessário também atuarmos na formação dos futuros cidadãos brasileiros. Por isso, temos de incentivar cada vez mais o desenvolvimento e o fortalecimento da cultura de paz. Falo de uma cultura de paz em que os valores ligados à solidariedade, à fraternidade, sejam presentes no cotidiano das pessoas.
Kay Quota ressaltou a importância ainda do país solicitar a adoção de penalidades mais rigorosas aos crimes contra a vida para dar fim à sensação de impunidade.
A pauta de votações da Câmara analisa temas como os reivindicados nas mobilizações realizadas no país em junho de 2013. Mas Antony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, reclamou que propostas como a PEC 300 ainda não tenham sido finalizadas.
Para ele, a proposta vai melhorar os serviços de segurança pública no país.
Lamentavelmente, algumas questões muito importantes para segmentos representativos da sociedade brasileira foram esquecidos. Eu cito, por exemplo, a PEC 300. Essa é uma questão que envolve milhares de policiais, militares e bombeiros de todo o país. Essa proposta de emenda constitucional já está aprovada em primeiro turno, em segundo turno, faltando votar apenas dois destaques. Portanto, é inadmissível que a Câmara dos Deputados não tenha tratado desse assunto de uma forma definitiva.
Antony Garotinho também reivindicou a deliberação da proposta que prevê a redução da carga horária semanal de trabalho dos enfermeiros. Ele destacou que a matéria é essencial para otimizar o atendimento dos brasileiros nos hospitais de todo o país.
Saúde.
Em outubro, a Câmara aprovou o texto base da medida provisória que cria o programa Mais Médicos, que permite que médicos estrangeiros trabalhem em cidades onde há carência de profissionais.
Um dos últimos destaques aprovados permitiu que médicos aposentados também participem do programa. Para Nilda Gondim, do PMDB da Paraíba, a iniciativa vai trazer benefícios aos profissionais aposentados.
Essa foi uma grande conquista para os médicos aposentados, porque eles vão poder emprestar a sua experiência, o seu conhecimento, a sua competência no Sistema Único de Saúde. E, ao mesmo tempo, ele vai também melhorar o seu salário, porque vai receber um ordenado, mesmo aposentado, não implica. Então, foi uma grande conquista para os médicos aposentados serem incluídos no Sistema Único de Saúde.
De acordo com o Nilda Gondim, na Paraíba, cerca de 200 médicos aposentados vão poder atuar no programa e contribuir ainda mais para a saúde da população.
Mais uma oportunidade também no Brasil, porque vão ter mais médicos a dar assistência às pessoas no Sistema Único de Saúde.
A Câmara aprovou o projeto de autoria de Onofre Sant'Agostini, do PSD de Santa Catarina, que torna obrigatória a realização do teste da linguinha em recém-nascidos por hospitais públicos e privados.
Para Onofre Sant'Agostini, o exame que avalia o frênulo da língua e determina a existência de alguma anomalia, vai trazer benefícios para as crianças.
Vai diagnosticar se a criança ao nascer vai ter problema na dicção, na amamentação. E esse teste é gratuito em todas as maternidades, hospitais públicos e privados, torna-se obrigatório o chamado teste da linguinha. Se a criança ao nascer tiver algum problema, será corrigido imediatamente, gratuitamente.
A proposta segue agora para análise do Senado.
Contrário à criação de um novo imposto na saúde, Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que o governo federal precisa investir em financiamento para o setor.
Para tentar resolver o problema, o parlamentar apresentou na comissão especial destinada a discutir o financiamento da saúde pública uma proposta que fixa uma porcentagem escalonada da receita da União para a área.
Prevê um escalonamento percentual partindo de 15% da receita corrente líquida já no ano de 2014 e atingindo o teto de 18,7% em 2018. Esse último percentual seria equivalente aos 10% da receita corrente bruta prevista em projeto de lei de iniciativa popular que tramita na casa desde agosto, depois de uma coleta de 1.800.000 assinaturas por meio da mobilização do chamado Movimento Saúde Mais 10.
Geraldo Rezende lembrou que a população brasileira não aceita mais a criação de um novo imposto e que essa proposta, segundo ele, vai gerar um acréscimo no orçamento da saúde de 18,9 bilhões de reais já em 2014, sem aumentar a carga tributária.
Para Mandetta, do DEM de Mato Grosso do Sul, a saúde continua com seus desafios históricos sem uma definição clara por parte do governo federal. No entendimento do parlamentar, o governo federal continua não determinando o percentual mínimo de investimento no setor.
Na avaliação de Mandetta, em definição provoca atendimento precário aos brasileiros que são obrigados a conviver com filas, recusas de cirurgias, falta de leitos de CTI, crise no setor de medicamentos, entre outros.
O governo fazendo um programa, trazendo médicos estrangeiros sem diploma, sem certificação, num clara sinalização de que em saúde o governo prefere programas eleitoreiros pensando nas próximas eleições do que nas próximas gerações de brasileiros que estão envelhecendo, trazendo desafios e pressões enormes ao sistema de saúde, que somente com um estadista, somente com pessoas comprometidas em fazer uma proposta para tornar o SUS uma realidade de qualidade e não esse desafio de ser um sistema que só diz não para a população. Esse continua sendo o grande desafio da saúde pública para 2014, definir a fonte de financiamento do governo federal em saúde.
Previdência.
O vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Aposentados, Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, narrou a importância dos trabalhos do grupo para assegurar a discussão de matérias no parlamento, como o fim do fator previdenciário, que para ele traz prejuízos aos inativos.
A grande luta minha, particularmente, e da Frente Parlamentar em Defesa dos Aposentados, foi de pautar o fim do fator previdenciário, que é um mecanismo cruel, que faz com que a pessoa que se aposente mais cedo, justamente porque trabalhou precocemente, porque contribuiu com a Previdência mais cedo, seja penalizado. E o outro projeto importante que nós aprovamos na comissão especial quando fui presidente é o de número 4434, que recupera a perda dos aposentados.
Marçal Filho salientou que, com o passar do tempo, os aposentados acumulam prejuízos em razão da perda do poder de compra dos benefícios, justamente quando, na velhice, precisam de mais atenção do Estado.
O orçamento impositivo obriga a liberação de recursos para emendas dos parlamentares. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional, o que para Manuel Rosa Neca, do PR do Rio de Janeiro, foi um grande avanço.
Para Manuel Rosa Neca, a efetivação das emendas trará maior qualidade de vida à população dos municípios.
aprovação do orçamento impositivo foi um grande avanço, uma grande conquista do Congresso Nacional. As emendas individuais, eu acho que sou o único deputado que fez isso, são todas elas direcionadas para o meu município, a cidade de Nilópolis, a cidade que eu já fui prefeito. Eu tenho certeza que essas emendas vão melhorar e muito a qualidade de vida da população, na área da saúde, na área do esporte, na área da educação. Na área da saúde, eu estou alocando 4 milhões para a gente recuperar uma casa de saúde, que aliás meus filhos nasceram lá nessa casa de saúde, que está abandonada, que foi desapropriada pelo município, e em função do município ter uma UPA que foi municipalizada e não tem onde internar os pacientes, nós vamos fazer ali uma central de internação.
Está sendo apreciada na Câmara a proposta de emenda à Constituição que muda o rito de tramitação das medidas provisórias no âmbito do Congresso Nacional. Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, é o presidente da comissão especial criada para analisar a proposta.
Na avaliação de Leonardo Pisciani, a PEC 70 traz mudanças importantes, como ele próprio explica.
Ela traz dois temas muito importantes, duas mudanças muito importantes. Uma é estabelecendo prazo de tramitação para as comissões que discutem a admissibilidade da medida provisória. Hoje, essa comissão mista acaba utilizando todo o tempo de tramitação da medida provisória, que são de 120 dias, e resta para o plenário pouquíssimo tempo. Então, essa proposta ela dá um limite de tempo à comissão para que sobre para o plenário, para o conjunto inteiro do Congresso. E o outro tema que ela aborda é a questão dos chamados jabutis, de matérias estranhas que surgem nas medidas provisórias.
A Câmara aprovou a destinação de 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% da exploração das jazidas serão aplicadas na saúde. Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, elogiou as deliberações que, para ela, atendem ao clamor social por melhorias nos serviços públicos.
Nós podemos fazer um balanço positivo da nossa atividade parlamentar. Sobre o ponto de vista das riquezas nacionais, como é o pré-sal e, portanto, o petróleo, é um bem finito. E nós aprovamos que a riqueza que nós podemos dar à população brasileira, que é dona deste patrimônio, é a educação e a saúde. Portanto, aprovar que os royalties, 75% seja para a educação e 25% para a saúde, a meu ver, é um marco importante de criar cidadania para o povo brasileiro.
Janete Rocha Pietá também elogiou o programa Mais Médicos do governo federal, que, na opinião dela, vai melhorar os serviços públicos de regiões carentes de profissionais da saúde. Ela também saudou o Palácio do Planalto pela abertura de novos cursos de medicina em todo o país.
Economia.
A luta pela valorização do trabalho doméstico alcançou resultado significativo com a aprovação da PEC das domésticas. Na avaliação de Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, a proposta representou uma segunda abolição.
Entretanto, Benedita da Silva alertou que a proposta ainda carece de regulamentação, pois há alguns direitos que constam da Constituição e que precisam de regras claras. Outros direitos também precisam ser debatidos após a promulgação, como explica a parlamentar.
Após a promulgação, nós temos que tratar agora da proteção, né, contra a demissão arbitrária, que foi importante, ou sem justa causa, como nós falamos, o seguro-desemprego, o fundo de garantia de tempo de serviço e o adicional por trabalho noturno. E ainda tem a questão do salário família, o direito à creche, pré-escola para criança, filhos até 5 anos de idade e o seguro contra acidente de trabalho. Então, nós estamos trabalhando para que agora o projeto advindo do Senado receba essas emendas que vão regulamentar e assim nós teremos as trabalhadoras domésticas com os mesmos direitos dos demais trabalhadores.
Agricultura.
O autor do projeto que institui o Fundo de Apoio e Proteção à Palmeira do Babaçu, Costa Ferreira, do PSC Maranhense, transmitiu que o objetivo é preservar a espécie que, segundo ele, constitui fonte de renda para diversos trabalhadores maranhenses e representa uma riqueza nacional.
O foco maior dessa palmeira está localizado no Maranhão. Nós temos no Maranhão, inclusive, a região chamada dos Cocais. E o que se vê é que essas palmeiras, apesar de serem muito proliferarem bem e serem muito férteis, quer dizer, a ganância pela criação e para desmatamento tem sido um verdadeiro desastre, mutilando essas palmeiras, cortando, e a palmeira é uma fonte de renda, inclusive de emprego e renda.
De acordo com Costa Ferreira, os quebradores de coco vivem da produção das amêndoas, que constituem a matéria-prima para a alimentação de animais e produção de sabonete e shampoo, o que para ele justifica a preservação da palmeira do babaçu.
Desenvolvimento regional.
Ao relatar seu trabalho para enviar mais recursos ao Tocantins e atender obras de interesse popular, Júnior Coimbra, do PMDB, assegurou que conseguiu empenhar mais de 11 milhões de reais em emendas parlamentares para o Estado.
O nosso objetivo é melhorar o aspecto urbanístico de nossas cidades, propiciando assim qualidade de vida para os nossos moradores. 4 prefeituras foram contempladas com nossas emendas como patrulhas mecanizadas. São recursos para atender, com máquinas para atender as comunidades rurais, melhorar a qualidade no escoamento da produção.
Júnior Coimbra informou que também enviou recursos para atender setores como turismo. Segundo ele, o objetivo é revitalizar balneários, implantar orlas e modernizar a infraestrutura do setor para atender visitantes e a comunidade tocantinense.
Esporte.
Os clubes de futebol no país precisam adotar medidas em favor da transparência administrativa e de respeito ao torcedor, na opinião de Chico Alencar, do PSOL Fluminense. Ele assinalou que o Estatuto do Torcedor aprovado no Congresso deve ser cumprido para aperfeiçoar as atividades do segmento.
Eu cada vez mais estou ligado ao Bom Senso Futebol Clube, um movimento muito bonito, criado por vários atletas de futebol, que querem um calendário menos estressante, menos mercantil, mas temos que estender esse bom senso para os torcedores também, com horário de jogos mais adequado, com respeito mesmo ao torcedor, porque muitas vezes o estatuto do torcedor que a gente aprovou aqui na Câmara e no Senado, ele não é cumprido, ele não é respeitado. E temos esses investimentos altíssimos que não podem ser dinheiro público.
Chico Alencar avaliou que o parlamento já garantiu legislação aos clubes de futebol para otimizar a gestão transparente e democrática e, com isso, melhorar a utilização dos recursos públicos destinados ao setor.
Ciência e tecnologia.
A Câmara criou comissão especial destinada a analisar a Lei Geral das Antenas, que uniformiza as regras para a instalação de antenas de telefonia celular em todo o país. Relator da proposta, Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, explicou a importância de melhorar a infraestrutura tecnológica.
Minha maior preocupação foi com a qualidade do serviço oferecido à população pelas operadoras de telefonia móvel. Nesse sentido, apresentei várias propostas de aperfeiçoamento. Entre as propostas está a padronização e a agilidade no processo de licenciamento, onde as entidades ou órgãos federativos deverão cumprir o prazo máximo de 60 dias para emissão de qualquer licença e, caso não seja cumprido esse prazo, a prestadora de telecomunicação fica autorizada a realizar a instalação em conformidade com as condições da legislação.
Edson Santos espera que a Câmara dê celeridade à aprovação da matéria para oferecer à população uma legislação mais completa sobre o tema, além de possibilitar melhorias no serviço ofertado pelas operadoras de telefonia de todo o país.
Últimas notícias.
O voluntariado no Brasil é essencial para fortalecer as ações em favor do bem-estar da sociedade. Isaías Silvestre, do PSB de Minas Gerais, completou que existe na Câmara projeto que visa estimular os cidadãos a dedicar mais tempo às atividades de interesse da coletividade.
Nós sabemos que nem todos os municípios, por exemplo, pode a polícia militar ou o poder público estar ali na área da segurança, na área do combate a incêndio, na área de catástrofes provocadas por qualquer intempérie da natureza. Nós precisamos de ter a sociedade, o grupo, a família, o distrito ali, mobilizado para que ele possa estar evitando danos maiores, se eles forem treinados, se eles tiverem um apoio do poder público em termos de organização, né, para que ele possa ser útil dentro da sociedade com esse conceito que é tão importante para o cidadão: a gratidão.
Isaías Silvestre conclamou o parlamento para aprovar a matéria e garantir meios da sociedade se organizar e atuar como parceira do poder público na solução dos problemas que afligem os cidadãos.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.